partir de agora na 89,5 FM. Balaio Brasil.
Sintonia da 89,5 FM nesta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Está no ar. Balaio Brasil!
Balaio Brasil!
Brasil!
Eita! Balaio Brasil no ar, ao vivo, direto dos estúdios da Assembleia Legislativa. Eu sou Kleber Dias.
E eu sou Raul Tibaldi.
O radialista por um dia?
O radialista por um dia. Não tão animado quanto o Kleber, mas...
Vamos que vamos, Raul. Até no final do programa você vai chegar junto aqui.
É isso aí. O café ainda tá fazendo efeito. Vamos lá.
Ah, beleza. Radialista por um dia, toda quarta-feira. É um projeto muito bacana que visa conhecer um pouco dos servidores que trabalham aqui na Assembleia, mostrar um pouco do seu trabalho, do seu setor. E hoje esse papo aqui é com o Raul. E Raul, esse envolvimento aqui com o programa de rádio, você já tinha feito algum programa de rádio antes?
Só como entrevistado, né? Não como co-apresentador barra apresentador, assim.
Tipo, já tinha... chamando pro site, chamando pro WhatsApp?
Não, com essa dinâmica não, só respondendo perguntas, basicamente, assim.
Então vamos fazer o seguinte, já chama no nosso WhatsApp aí, quem quiser participar, fala o número aí.
É isso, pra quem quiser participar, o WhatsApp é o 65 99689-8950. Bastante 9, né? 99689-8950.
8950 é o nosso prefixo, 8950. 65 99689-8950. E o envolvimento nesse programa já começa uma semana antes com a produção, né? E você que fez as escolhas das músicas aqui.
É isso mesmo, eu tive que escolher 10 músicas nacionais.
E o que elas significam? A gente pode falar uma por uma, mas dá um geral, assim, por que você escolheu essa média de músicas aqui?
Olha, algumas relacionadas a... Não sei, eu pensei um pouco, assim, na questão de um pouco, assim, do contexto que a gente tá vivendo, uma coisa meio melancólica, mas também tentei misturar algumas mais alegres, mais pra cima, assim, e que, no geral, estão na minha playlist ultimamente, assim.
Que legal. Esse é Raul Tibaldi, nosso radialista por um dia. Daqui a pouco a gente vai saber o setor que ele trabalha aqui na Assembleia, saber um pouco da sua história de vida, e a gente vai começando de música, Raul.
É isso.
Quais as duas primeiras aí?
A primeira é Apesar de Você, o Gesiel vai liberar aí pra gente, do Chico Buarque, e Epitáfio, de Titãs. A gente já começa meio...
refletindo.
Bem melancólico mesmo.
Solta o som, Gesiel.
Vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Tô todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia
você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
FM.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Tá aí, nós ouvimos Epitáfio, Os Titãs e ainda Apesar de Você, o Chico Buarque, essa que faz parte da playlist do nosso Radialista por um Dia, Raul Tibaldi. E aí, Raul, tá mais confortável agora na cadeira de locutor?
Um pouquinho mais.
Ah, então tá bom. Agora chama o nosso Instagram, quem quiser conhecer o Instagram da Rádio Assembleia, acompanha, daqui a pouco a gente vai fazer uns stories, chama o nosso Instagram.
É isso, segue lá no perfil, @ Rádio Assembleia FM.
Maravilha. Raul, agora eu quero conhecer um pouco de você. Você é cuiabano de nascimento?
Cuiabano, de Chapa.
De Chapa, é. Né? Eu já ouvi duas versões do de Chapa e de Chapa e Cruz.
Então, de Cruz é porque quando a pessoa morre, né? Eu acho.
Então, algumas pessoas me contaram, como eu já falei pra você, eu sou novato aqui, algumas pessoas contaram que a Cruz é quando nasce na cruz da Santa Casa, que o símbolo da Santa Casa não é uma cruz?
Ah.
E a Chapa era aquela chapinha que usa pra marcar o nome das crianças?
Eu sabia desse detalhe, né? Uhum. E aí eu falei, por isso que eu falei só o Chapa, né?
Porque então, eu já ouvi as duas versões, enfim.
Essas coisas que a gente não tem certeza, né, histórica, assim.
Não tá documentado.
Não sei.
Então você é cuiabano de Chapa.
De Chapa. Talvez de Cruz.
É, né? E você nasceu, cresceu onde? Que bairro?
Eu cresci no CPA.
No CPA?
CPA 3, especificamente aqui.
Tá lá até hoje?
Não, agora eu moro ali no Bosque da Saúde, atualmente.
Ah, legal. E a família de quantos irmãos?
Rapaz, assim, são quatro, né? Uma já faleceu, mas Eu tive quatro irmãos, assim. Quatro? Mentira. Cinco. É porque são dois casamentos, né? Pai, mãe, tá. Aí pai casou com outra pessoa, mãe também, então são um, dois... Cinco.
Isso. Cinco no total.
Cinco, mais eu, isso.
Ah, beleza. Tá todo mundo por aí, por Cuiabá, ou o pessoal espalhado pelo Brasil?
Tá todo mundo aqui em Cuiabá. Todo mundo aqui em Cuiabá.
Maravilha. Raul, vamos falar... Beleza, Gesiel? Então tá bom. Gesiel e Anel ao vivo ali. Gesiel já resolveu tudo. Às vezes, né, a tecnologia nos ajuda e nos atrapalha,
bate,
né,
Raul? Bate um desesperozinho, mas resolve.
Resolve. 7h14, a gente tá falando aqui com Raul Tibaldi, ele que é o nosso radialista por um dia. Raul, profissionalmente, hoje, você atua como psicólogo.
Isso, como psicólogo, tanto aqui na Assembleia quanto fora também.
E por que você escolheu a área da saúde, a psicologia? Por que hoje você é um psicólogo? Por que você não é um engenheiro, um jornalista?
Um contador, né? Porque eu fazia contabilidade na época, assim, curiosidade. Eu fazia contabilidade na época que eu decidi fazer psicologia, né?
Puxa, você foi assim...
Exatamente, de exatas pra... Nem tão exatas, né? Mais de exatas para humanas, digamos assim, né?
E o que te chamou a atenção?
Rapaz, até assim, antecipando um pouquinho do que a gente vai trazer daqui a pouco, né? Assim, eu escolhi, acabei escolhendo por uma crise existencial mesmo, assim. Eu me vi sem sentido na vida, assim, de tipo, o que eu tô fazendo?
Uhum.
Só de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, assim, não gostava muito da faculdade mais, do curso, né? Já tinha meio que desistido. E aí comecei a procurar, pesquisar algumas coisas sobre essa temática, e aí falei, não, vou fazer psicologia pra me aprofundar melhor e tudo mais. Aí acabei gostando e tô...
Foi primeiro pra se conhecer, então?
Meio que pra procurar uma solução pra mim mesmo, né? E aí comecei a ler muito sobre esse tema específico, assim, de sentido na vida e tudo mais. E aí falei, bom, tenho que fazer psicologia pra dar uma geral, uma base, né? Pra me aprofundar. E aí gostei. Olha que legal, hoje.
E hoje eu tô andando como psicólogo. E ó, falando dessa, já parece que você conta com o psicólogo, parece que já quer começar uma terapia.
Já dá uma tendência a desabafar, né?
Você falou dessa crise existencial, tem época pra acontecer isso na vida da pessoa?
Não, época, né? Depende muito da conjuntura de vida, né? Assim, uhum. De vários fatores, né? Assim, e idade também, né? A questão do amadurecimento, enfim. Eu era mais novo, né? Tinha o quê? Isso foi uns 6, 7 anos atrás, aí já era concursado, né, fazia uma faculdade federal e tudo mais, aí bate aquela coisa assim de, bom, não tá legal, né, assim, e aí não tem época, né, não tem, é porque dizem muito assim, da tal da crise dos 30, né, crise dos 50... Mas, por exemplo, eu faço 30 agora em novembro e não me vejo na iminência de uma crise, assim. Então, Talvez se ela tenha sido antecipada, né? Não sei.
Uhum. 7:16, Raul Tibaldi, nosso radialista por um dia. Daqui a pouquinho a gente vai falar do trabalho, onde que ele trabalha aqui na Assembleia Legislativa e outras coisas também relativas à sua profissão. Vamos fazer o seguinte, vamos às próximas, chama as próximas duas músicas aí.
A 3 e a 4 mesmo?
É. Vai rolar, né, Gisiel?
Essa mesmo, né?
Então, tá no jeito.
Então, aí com vocês, Indestrutível, de Pabllo Vittar, e O Bêbado e a Equilibrista, por Elis Regina.
Solta o som, Gisiel. Agora 7:17, Gisiel tá posicionando ali, ao vivo é assim mesmo, viu, Raul? A tecnologia
quem
nos ajuda e nos trabalha.
Vivo, né?
E, bom, o Gisiel só está reposicionando ali, e é isso, a gente vai continuar, já começando a falar no setor que você trabalha no Quali Vida aqui, né?
Isso, no Quali Vida, Superintendência de Saúde e Qualidade de Vida.
Que é o setor aqui que cuida dos servidores e seus familiares também nessa questão saúde como um todo.
Como um todo.
Uhum. E saúde mental também.
Exatamente.
A gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque agora tá no jeito, Gisiel. Então vai lá, Indestrutível, Pabllo Vittar.
Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Essas feridas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão ser. Ficar bem e essas feridas vão se curar. Se recebo dor, se devolvo amor. Se recebo dor, se devolvo amor. E quanto mais dor recebo, mais percebo.
89,5 FM. Comece bem o seu dia no Balaio Brasil.
É isso aí, a gente ouviu agora o Bêbado e Equilibrista, da Elis Regina, e Indestrutível, da Pabllo Vittar. É, esse é o programa Balaio Brasil, radialista por um dia, sintonize aí, 89,5 FM.
Tá aí, Raul Tibaldi. Ah, Raul, você viu como é que, ó, no decorrer do programa a pessoa vai desenvolvendo, vai, fica muito legal.
Vai se acostumando.
Raul, a gente falou um pouco da sua trajetória, do porquê que hoje você é um psicólogo e tal, e agora eu gostaria que a gente falasse um pouco do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa e outras questões do seu trabalho também. Hoje você trabalha no Quali Vida.
Isso, no Quali Vida.
O Quali Vida, a gente já falou, mas só para a gente retomar, é o setor que cuida da saúde do servidor, né?
Isso, que presta diferentes serviços, né, na saúde integral mesmo do servidor, desde médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiras, os psicólogos, fonoaudiólogo, deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém, pelo amor de Deus,
Isso pros servidores e seus familiares também,
isso,
dependentes.
Isso, servidores e seus dependentes legais, né?
Uhum. Dentro de todas as especialidades que você falou, você acabou falando da sua, que é a área da psicologia. E como é que é esse planejamento, esse trabalho de saúde mental como um todo dentro do Quali Vida e os servidores, uhum, da Assembleia?
Bom, na área da psicologia especificamente, atualmente a gente conta com 3 profissionais, né? Além de mim, outras 2 colegas, né, psicólogas. E aí, o trabalho, ele é, eu diria assim, que ele é, em 2 frentes, né? Uma da psicoterapia individual clássica, né? Uhum. Que é realizada por essas 2 colegas profissionais. E eu, especificamente, trabalho no que a gente chama de psicologia do trabalho, né? Então, eu tento desempenhar, executar aqui ações de psicoeducação, como palestras, rodas de conversa, né? Assessoria para outros setores da casa em temas ligados à psicologia, né? Principalmente à Secretaria de Comunicação. E projetos geralmente realizados em grupo, né? Como, por exemplo, o último que a gente realizou esse ano, que foi um programa de educação para aposentadoria, que, resumidamente, olha, teve o objetivo de discutir, de preparar pessoas que estavam na iminência de se aposentar, né? Para lidar com questões dessa transição, do desligamento do trabalho, né?
Olha só, engraçado isso, porque realmente, né? Pode não parecer, mas... às vezes, principalmente quem trabalha desde cedo, trabalhou a vida toda, trabalhou 30, 40 anos, chega uma hora que você para de trabalhar, de acordar de manhã, tomar seu banho, colocar Exatamente. Sua roupa e sair de casa.
Exatamente.
E se não estiver preparado com isso, a pessoa
Exatamente.
Dá uma
e
chacoalhada,
aí,
né?
Um dos objetivos do programa é preparar, né? Assim, às vezes as pessoas também conhecem esses programas como programas de preparação para aposentadoria, para antecipar questões que podem complicar, né, o processo de adaptação a uma vida sem o trabalho, né? Ou pelo menos esse trabalho formal, digamos assim, né? De segunda a sexta, batendo ponto, uhum. né?
Agora, 7 horas e 28 minutos, a gente está aqui com o Raul Tibaldi, ele, que é o nosso radialista por um dia e é servidor aqui da Assembleia. Raul, e tem uma coisa que é o que... dá muito trabalho para vocês da área da psicologia e não se falava muito e alguma coisa está se falando agora mais, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio.
Isso.
E como é que a gente não está preparado para falar sobre isso, né?
Bem pouco, né? Principalmente pela questão do tabu, né, que envolve esse tema, né? A gente, enquanto sociedade, a gente fala muito pouco sobre a morte em si, né? Ainda... menos em relação ao suicídio, né? Quando é uma morte autodirecionada, né? Deliberada e autodirecionada, né? É um tabu, então a campanha, um dos objetivos é, de certa forma, incentivar a se falar sobre isso, né?
Uhum.
Na direção de uma prevenção, né? E de que as pessoas se sintam... digamos assim, um pouco mais autorizadas a procurar ajuda, a reconhecer que podem eventualmente precisar falar sobre esse tema, né?
E numa reportagem aqui da nossa amiga Maíra Nienoff, ela trouxe aqui dados que, puxa, me espantaram, assim, né? Com dados da Organização Mundial de Saúde, que mais de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo, sendo considerada a segunda causa de morte entre jovens depois de acidente de trânsito. E no Brasil, em média, 14 mil suicídios por ano, o que dá cerca de 38 pessoas por dia. Isso. Tiram a vida no Brasil?
Isso e outros fatores dão notícia, então, de que não se trata de isoladamente de questões individuais, né? Até por essas e outras que a gente chama isso de um problema de saúde pública, né? Por esses números, né? E também por todos os fatores que podem estar envolvidos, né? Na questão do comportamento suicida, né?
Essa questão do comportamento suicida não quer dizer nada em relação a extrato social, a condição de vida, a idade, permeia todos os...
Não quer dizer, assim, a gente não tem como dizer de causas específicas, né?
Uhum.
Em relação ao comportamento suicida, mas em relação a esses fatores, a gente pode dizer que eles podem aumentar a probabilidade, né, digamos assim, o risco, né? Então, condições de vida, né, contexto sociopolítico, a questão de saúde, acesso ou não à saúde, a lazer, desemprego, fatores socioeconômicos também podem permear ali, né, a questão do comportamento suicida.
Mas não é uma indicação fechada, né?
Não
isso
é uma indicação
fechada
no sentido, assim, de que a gente fala que o comportamento suicida, ele tem, geralmente, ele é muito complexo, né? E, inclusive, multifatorial. Então, as pessoas, geralmente, não se suicidam por causa de X, Y, Z, de uma forma muito isolada, digamos assim, né? Porque... Não dá pra estabelecer uma relação de causa e efeito muito direta e indubitável, inquestionável, né?
É bem complexo e amplo a
Isso.
gama de fatores.
E aí não dá pra ser reducionista, simplista
porque
em dizer...
Porque às vezes, quem tá de fora, às vezes olha, sei lá, uma pessoa X fala, ah, fulano, poxa... Bem resolvido, com a situação econômica,
Exatamente.
Não sei o
quê,
não tinha nada de reclamar da vida. Mas não é isso, né, Raul?
Exatamente.
Não é isso. É. Não é esse sofrimento que busca se dar atenção, não é verdade?
Inclusive, esse exemplo, ele exemplifica, né, sendo redundante, assim, questões que às vezes... fatores que às vezes para uma pessoa pode levar um comportamento suicida e para outras não, né? Então não dá para estabelecer essa relação de causa e efeito muito fechada, né?
7 horas e 32 minutos e daqui a pouco, vamos com mais um bloco de música, mas a gente vai continuar falando do Setembro Amarelo, uhum. que eu quero saber como que a gente que tá de fora, família, amigo, pode ajudar essas pessoas, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, traz aí a sua própria, Sim. a sua próxima sequência de música.
Antes disso, a gente vai ouvir, então, Maria da Vila Matilde, da Elza Soares e Tudo Bateu, uma parceria da Ivete Sangalo com a Vanessa da Mata.
Solta o som, Gisiel.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no tempo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de moagem. Mané,
Comece bem o seu dia no Balaio Brasil.
Mais do que organizado. Também acho. Se materializou, né?
Já bateu no peito que a gente viveu na noite passada, a gente na cama e tudo bateu. Você nem lembrou de me telefonar só pra ter mais uma vez tudo aquilo que a gente fez.
FM.
É isso, a gente acabou de ouvir Tudo Bateu, de Ivete Sangalo com a Vanessa da Mata, Maria da Vila Matilde pela Elsa Soares, e eu reforço o convite para você acompanhar aí a Rádio Assembleia FM, pelo WhatsApp também, 65 99689 8950.
Esse é Raul Tibaldi, nosso radialista por um dia, e a gente está batendo um papo aqui, já falou sobre a sua vida, a sua história profissional, e a gente está aprofundando aqui no seu trabalho como psicólogo. Ele faz parte do quadro de psicólogos aqui da Assembleia Legislativa, do Quali Vida, e nesse mês de setembro é tratado o Setembro Amarelo. Agora falando do trabalho geral mesmo, é tratado o Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. A gente falou rapidamente assim das causas, né, Raul, que não é fechado, não existe um fator, né? Não dá para ser como você usou, não dá para ser reducionistas, né? Porque é isso, às vezes se você olhar quem tá olhando de fora, pessoa que tem todas as condições, até materiais e tal, e a pessoa, sei lá, comete um suicídio como artistas, enfim. É, mas quem tá de fora também, às vezes quer ajudar E às vezes tenta ajudar de maneira errada, né? Isso é muito complicado, né? Por isso tem que pedir ajuda de profissional, né?
Mesmo de boa intenção, né? Às vezes a gente acaba atrapalhando ou dificultando o processo de sofrimento de uma pessoa, né? E aí talvez, se a gente for falar em orientações, né, para como ajudar, eu diria que o primeiro passo, né, é tentar acolher a pessoa de uma forma não, que a gente diz, não moralizante, né, no sentido assim, mas como, você tem tudo, né, você tem toda uma vida pela frente, ou então o clássico, né, isso é falta de Deus, né, ou você precisa procurar a igreja X, Y, Z, em condições que às vezes a pessoa não consegue...
Ou outra ainda, né? Também, talvez tentando ajudar, mas a pessoa conta uma situação, aí a pessoa, para tentar confortar, conta uma desgraça maior ainda.
Sim, ou eu também passei por isso, né? E consegui superar, mas aí ela esquece, né? Que são pessoas, cada pessoa é uma pessoa, né? Tem uma história de vida diferente, condições de vida diferentes, né? Uhum. Então, é aquilo, não tem receita de bolo pra, em se tratando de saúde mental, muito menos em se tratando da questão do comportamento suicida, né? E aí a pessoa, o que ela pode fazer é acolher, ouvir, né, sem julgamento, e orientar, né, sugerir, inclusive se for o caso, né, acompanhar essa pessoa que está em sofrimento na busca por auxílio profissional, né, de profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, né, equipamentos da saúde pública.
A saúde pública, o SUS atende, são os CAPS?
Os CAPS. Nesse caso, é orientado a procurar, né, os Centros de Atenção Psicossocial, né, os CAPS, na busca por atendimento, né?
Uhum, mas eu gostei disso. Acima de tudo, sim mesmo, né? Você quer ajudar...
Ou a base de tudo, né?
A base de tudo, uhum. Quer ajudar é não julgar, no mínimo, para poder fazer o mínimo para aquela pessoa, sim, né?
Inclusive, também, às vezes, é preciso reconhecer que você pode não estar em condições de escutar o sofrimento daquela pessoa, né? Mas também, isso não, né, significa desconsiderar o sofrimento daquela pessoa, né? Então, algo mínimo pode ser feito para que ela se sinta... para que ela sinta que o sofrimento é legitimado naquele momento, mas que ela pode e precisa buscar... ajuda, né, pra lidar com esse sofrimento, assim, encontrar alguma alternativa que não tirar a própria vida, né?
Ô, Raul, e agora falando pra pessoa que tá nessa angústia, como a gente falou aqui, são angústias diferentes, né?
Sim.
Porque uma série de fatores que levam a isso, como que a pessoa pode procurar esse contato, sabe? Não falando do profissional ainda, mas falando do familiar, de amigos e tal, como é que é isso? Como é que é se abrir? Como é que é falar de si mesmo? Como é que é falar desse sofrimento que está acontecendo?
Então, geralmente quando a pessoa está passando por alguma situação de sofrimento, né, ou de crise, de não se ver com alguma alternativa, uma das possibilidades de se abrir com uma pessoa, né, especificamente com alguém que tem uma escuta que a gente chama de escuta qualificada, uma escuta diferenciada como a dos psicólogos, um dos objetivos eventualmente, por exemplo, ver pontos que a pessoa talvez não esteja vendo, né? Explorar questões que talvez estejam relacionadas a esse sofrimento, né, a compreensão da origem, da constituição, digamos assim, desse sofrimento, que talvez a pessoa não esteja ciente, não tenha visto. E a partir disso, né, encontrar possibilidades de manejar isso, de lidar com isso, ou eventualmente de resolver isso, né, para que isso não acabe num pensamento do tipo rígido, né? Por exemplo, de que a única saída para isso é aquilo, né? Por exemplo. Então, o cuidado em saúde mental, ele, em tese, se prontifica a explorar essas questões, né? Para, de repente, ver os fatores, as circunstâncias que estão relacionadas a isso ou não, né? Eventualmente, a pessoa pode, por exemplo, achar que o problema se trata de uma questão de autoestima, um problema individual, quando pode ser, por exemplo, uma questão social, algo maior que
aceitação,
ela, né?
Né?
Exatamente. Então, às vezes, colocar o problema em perspectiva, né, com a ajuda de outras pessoas, né, pode ser uma solução, uma alternativa.
E claro, e sempre que possível procurar a ajuda do profissional. E tem também, a gente falou aqui dos CAPS, mas tem também outros institutos que ajudam, né, como o CVV.
Isso, o CVV é um ótimo exemplo, né? É, o Centro de Valorização à Vida, né? É uma organização não governamental que ajuda especificamente no apoio emocional, né? Então, para escuta, né? 24 horas para pessoas que precisam falar, né? Precisam desabafar e muitas vezes não encontram, né? Esse ouvido, digamos assim, esse ouvido próprio, né? Apropriado, né? Que quando não de um profissional de saúde mental, mas que se vê sem pessoas que podem escutá-la, sem esse julgamento, né?
O CVV não é um, como você falou aqui, não é um trabalho profissional, mas são pessoas minimamente preparadas para poder fazer esse acolhimento, não é isso?
É, não, assim, ele é um trabalho profissional, mas no sentido do apoio emocional, né? Ele não é profissional no sentido de... não necessariamente ele não é desempenhado por psicólogos ou psiquiatras, né? Mas ele não deixa de ser um trabalho sério, né? Uhum. E mundialmente reconhecido como... auxiliar, né, nesse processo de apoio, né, ao sofrimento.
E o telefone do CVV é 141, a ligação gratuita, não é? Isso, as pessoas que sentirem essa necessidade para todo o país pode sempre procurar o Centro de Valorização da Vida, é o 141. 7 horas e 48 minutos, também conhecido como 12 para as 8, Raul Tibaldi, a gente falando aqui do seu trabalho, tanto na Assembleia quanto de toda essa questão do Setembro Amarelo. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais uma sequência de música. Daqui a pouco eu quero trazer que você traga essa curiosidade. Por que setembro? Por que amarelo? Mas daqui a pouquinho, tá bom?
Tá bem.
Que a gente vai ouvir agora?
Agora a gente ouve Voltei Pra Mim, da Marina Sena, e Bichinho, de Duda Beat.
Vamos curtir. Solta o som, Gisiel.
Voltei pra mim, cê sabe o que é bom, dado
Você está ouvindo Balaio Brasil.
Balaio Brasil.
Agora nas atuais, né? Vocês ouviram Bichinho da Beat e Voltei Pra Mim da Marina Sena.
Marina Sena tá fazendo sucesso,
tá,
né?
Tá estourada.
Que legal. 7h55, esse é Raul Tibaldi, nosso radialista por um dia. A gente tem falado aqui desde o começo do programa, passando um pouco pela sua história, seu trabalho na Assembleia e a gente agora falando principalmente do Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. E é isso, né, Raul? As pessoas que tiverem nesse sofrimento, a orientação é sempre pedir ajuda. E quem quiser ajudar, é tomar cuidado para não ajudar, quando tentar ajudar errado, né?
Uhum. É isso, não tentar evitar dar conselhos, né? Evitar espelhar a própria situação para a vida da pessoa, né? Evitar tipos de comentários que tem um tom, né, de julgamento ou de desconsideração do sofrimento do outro.
E é isso, contar um sofrimento maior ainda. Tá?
Exatamente, comparar, né, quem tem o maior problema.
Isso aí é horrível, né? Pelo amor de Deus. 7h56. Raul, a gente já está quase fechando. Como curiosidade mesmo, por que amarelo, por que setembro?
Rapaz, curiosidade mesmo, que eu até tive que pesquisar essa, né? Com tantos anos de campanha, eu nunca tinha me perguntado por que de setembro amarelo, né? Mas eu vi aqui que é inspirado na história de um rapaz, um norte-americano, que cometeu suicídio em setembro de 94. E aí, ele tinha um carro amarelo e no dia do velório, os amigos, familiares distribuíram cartões com fitas amarelas, né, e frases que incentivavam as pessoas a procurar ajuda, né, principalmente relacionadas a transtornos psiquiátricos, né, transtornos mentais.
E até na linguagem de trânsito também, o amarelo significa o quê?
Atenção, né? Não é exatamente. Não? Então... Talvez esteja ligada a essa simbologia, né? De, bom, tem alguma coisa errada, né? E talvez eu... Talvez não, né? Eu devo procurar ajuda, né?
Raul Tibaldi, olha, como a gente já falou aqui, esse assunto é muito complexo. Ele não tem um diagnóstico, um fechamento. Acho que a orientação... A gente já está encerrando, Raul. A orientação, acima de tudo, é pedir ajuda quando sentir necessidade. Acho que isso é para fechar, né?
Exatamente. Também entender que muitos dos nossos problemas, eles passam por uma perspectiva individual, singular, mas muitas vezes eles têm o que a gente chama de condicionantes, né, que são sociais, que são culturais, né, que são familiares, enfim, e buscar ajuda talvez possa, ou então, né, biológicos, né, na questão principalmente do uso de medicamentos psiquiátricos, né, que talvez, elementos que talvez a gente não tenha uma compreensão, não tenha um olhar ainda, que outras pessoas, os profissionais de saúde, podem ajudar, intervir, a gerenciar e, eventualmente, lidar com o problema, né? Seja ele qual for.
Pedir ajuda sempre. 7h58, Raul, obrigado, viu, pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui.
Obrigado.
Só que vamos fazer o seguinte, ó, como o Radialista por um Dia é você... Eu não vou falar mais nada, você vai chamar a última música, vai despedir de todo mundo, vai fechar o programa, tá bom? O programa então é
seu.
Olha
a responsa.
A partir de agora.
É isso, a gente vai ouvir a última música, A Luz de Tieta, de Caetano Veloso. Esse foi o Radialista por um Dia, obrigado pelo convite, eu gostei bastante de participar. E convido aí vocês a continuarem acompanhando o quadro, né, o programa. Seguindo a Rádio Assembleia, né, no Instagram, @RadioAssembleiaFM, e sintonizando no 89,5 FM. É isso, obrigado.
Todo dia, o mesmo dia, vida é tanta canha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo tudo é sol, nessa terra dura é grande, ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena, é que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deu. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, cada noite é tudo escuro, até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita.
Todo dia, o mesmo dia, vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro, que na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra dura é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais gosta e pena, é que serve de farol. Alguém em nós,
tem muitos dentre nós. Esse é o alguém que brilha mais do que os sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser. Quando canta assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo no ar, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, é muito escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual, existe alguém em nós. Tem muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis. E que a escuridão